Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 13 de janeiro de 2020. Espero que vocês notem alguma diferença na minha voz. Acho que a minha voz hoje está melhor, a não ser que minha garganta me pregue alguma peça. Tudo é possível. O Radinho é feito de improviso, o Radinho não é editado. Porque na semana passada eu não comentei com vocês para não deixar ninguém preocupado, mas eu estava com uma pneumonia leve, o que é absolutamente inédito, porque eu nunca fico nem resfriado. O máximo que eu fico é talvez um pouco rouco, porque eu falo muito, talvez com um pouco de pigarro, um pouco, mas assim, resfriado, gripe, nunca foi meu, né, nunca fez parte da minha rotina. E não sei como exatamente eu peguei uma pneumonia leve, mas tudo bem, já estou bem, passou. Né? Eu acho que de alguma maneira, bom, talvez se eu tivesse mais juízo, eu não teria gravado o Radinho ao longo dessa semana inteira, porque afinal de contas, eu duvido que algum médico recomende que você fique falando 40 minutos sem parar, mas de qualquer maneira, me fez bem. Então tá tudo bem, eu espero que minha voz esteja melhor agora, não sei se vocês notaram alguma coisa, mas vamos lá. Eu comecei o dia hoje com um artigo no Estadão, eu assino o Estadão, inclusive o Estadão impresso, então ele chega aqui em casa de manhã, eu sento com a minha mulher, a gente fica trocando ali os cadernos, lendo e tal, e tinha uma notícia que eu demorei para entender a manchete, até, e li, ela dizia o seguinte, que o detox digital está preocupando os publicitários. No fim é uma matéria traduzida, mas a questão é a seguinte, se você pegar hoje, sei lá, tanto a Apple quanto o Google, eles estão colocando maneiras de você, de você controlar um pouco o excesso de uso do celular. Tá? O Google até fez uma série de aplicativos, a Apple também está te ajudando a monitorar os excessos, e também tem uma série de discursos por aí, eu mesmo sou um desses por aí, falando que a gente tem que largar um pouco o celular e viver mais a vida e tal. Pois bem, nobre, né? Bacana, não é? Afastar as pessoas das telinhas, aproximar as pessoas umas das outras, fazer com que as pessoas vivam a vida analógica, concreta. Pô, lindo! Não, para publicitários não, porque significa que as pessoas vão ver menos anúncios. Elas vão ver menos anúncios. E aí, coitadinhos dos publicitários, o que eles vão fazer? É nessa hora que eu fico muito feliz de não trabalhar mais nessa área e não me identificar mais, por falta de rótulo melhor, como publicitário, porque não é possível que os caras venham a público dizer que eles estão preocupados que a gente está vivendo a vida. Nossa, que coisa louca, não é? E também estão preocupadíssimos porque em lugares como a Califórnia estão surgindo novas leis que podem controlar a maneira como os nossos dados são utilizados pelos marqueteiros. Né? Meu Deus, que horror, né? Uma perseguição, é uma caça às bruxas, é golpe. É meio assustador, não é? É meio assustador quando a facilidade com que a gente coloca, sei lá, uma certa distorção mental, que às vezes é uma distorção profissional, acima daquilo que deveria ser é o amor ao próximo, não é? Numa vida normal. É muito engraçado como a gente é capaz de inverter as prioridades e simplesmente não dar mais bola para o impacto da maluquice que a gente faz. Bom, vou dar o link para vocês lerem a reportagem no Estadão. Isso, na verdade, para mim me lembra um outro artigo que eu li agora de manhã, acho que na New York Times, não tenho certeza, que era sobre o seguinte, que se você prestar atenção nos últimos lançamentos de tecnologia, naquele evento em Las Vegas, que é a CES, é Consumer Electronics Show, acho que é isso, você vai ver que tem ali um pano de fundo. O pano de fundo é solidão. Então você começa a ver uma série de devices, aparelhos, robozinhos. O Diabo A4 quer, na verdade, imaginando o quê? Que você vai ser uma figura solitária. Olha que coisa interessante. Aí o artigo até insinua, será que é porque é o estereótipo, né, do programador, do desenvolvedor, que é um cara que não tem habilidades sociais, que é um cara meio sozinhão, né? Será que ele só consegue pensar em coisas para a gente sozinhona? É curioso isso, parem para pensar quantas coisas, quantos desses gadgets pressupõem que você seja uma pessoa sozinha. E aí, felizmente, para minha alegria, até de uma certa maneira, complementando aí o que eu falei do detox dos publicitários, Eles entrevistam uma especialista em saúde humana que fala: cara, desculpa, mas nada substitui a conexão com pessoas de verdade. Isso preenche a gente muito mais do que qualquer robozinho, qualquer avatar, qualquer outra coisa pode. Então, e isso fica na minha cara. Eu vou ficar pensando nisso, acho que o dia todo, né? Por que que toda vez que esses caras imaginam um futuro, ou imaginam um cenário futuro, eles imaginam um futuro de pessoas isoladas e dependendo de, né, do quê? Não conseguem depender de outras pessoas. Vou fazer um parêntese aqui. Eu estou lendo um livro extremamente interessante chamado Resistência ao Conhecimento. O autor, ele está tentando entender por que que é tão difícil hoje você passar adiante algumas mensagens, como, por exemplo, aquecimento global, como, por exemplo, sei lá, até essa questão de tecnologia. As pessoas estão cada vez mais resistentes, ele tenta entender o porquê. E o livro é um pouco arrastado, mas está sendo muito interessante, e ele está puxando muito para uma coisa que eu gosto bastante, que é a questão da evolução, né? Até que ponto a maneira como a gente evoluiu, né, evoluiu do ponto de vista darwinista, isso pode explicar o nosso comportamento. E aí ele cita num determinado. Ele entrevistou vários pesquisadores, tal, alguns mais conhecidos, etc. E ele falou: olha, se tem uma coisa que humanos realmente precisam, se tem alguma coisa das quais humanos realmente dependem, são outros humanos, né? Nós crescemos. Aí até um raciocínio interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês. Se você pegar a história do Homo sapiens, desde o Homo erectus lá atrás, sei lá, volta para os nossos antepassados, pega aí alguns milhões de anos atrás, 99% do tempo nós vivemos como caçadores-coletores, em pequenos grupos, né, que se ajudavam. Então, bom, adivinha o que acontece? Uma boa parte daquilo que, da maneira como a gente funciona, você consegue relacionar com essa etapa, né, da história humana, em que todo mundo dependia de todo mundo, que se você fosse banido pelo grupo, você não tinha a menor chance, né? Um ser humano sozinho não faz nada. A gente não tem garra, a gente não tem presas, a gente é um banana, né? A gente sobrevive só porque a gente conseguiu formar grupos. Então é muito interessante ver o quanto essa visão tecnológica ou tecnocêntrica, ela realmente não faz justiça àquela que é a nossa maior característica, que é sermos sociais. E social não quer dizer rede social, porque, desculpa, isso é coisa daquele completo destrambelhado, que é o do Mark Zuckerberg, que acha que consegue. Bom, deixa para lá, vamos falar mais. Sabe que eu tinha visto, obviamente. Então vamos lá, antes de falar disso, vai. Isso tem a ver com isso também, essa questão do detox, tem a ver com a questão da solidão. Duas coisas interessantes. Um artigo aqui dizendo o seguinte: que alguns anos atrás, 10 anos atrás, a coisa mais sexy para um formando ou para um jovem profissional, o que que era? Trabalhar num Google da vida, num Facebook da vida. Eu confesso que quando eu saí da Microsoft em 2010, se não me engano, o que eu estava louco para fazer era entrar no Google, né? Eu acho que, sei lá, não tenho o que é necessário para entrar no Google, nunca consegui, né, fazer parte da empresa. Mas na época eu achava a coisa mais sexy do mundo ir parar no Google. Porque, meu, você estava mudando o mundo, a companhia em princípio, a companhia parecia ter princípios, né? Todo mundo era super paparicado, você ganhava bem, né, você respirava aquela atmosfera multinacional. Então, pô, durante um bom tempo eu bati na porta. O que está acontecendo hoje é que a imagem dessas empresas perdeu o brilho. Então, muitos jovens, quando têm que escolher, eles olham para uma empresa de tecnologia, eles já não conseguem enxergar ali uma coisa desejável. Desejável, sim, por causa do dinheiro, mas não por causa do impacto, não por causa da ética, não por causa do propósito. Essas empresas estão perdendo o brilho, elas não são mais tão atraentes para os profissionais mais jovens. Se eu parar para pensar, né, eu também tenho. Hoje eu acho que eu não teria tanta animação assim, né? Eu teria uma série de perguntas, algumas eu não passaria na porta. Facebook eu vou para outra calçada, eu atravesso a rua, né? Outras empresas também, eu não sei se eu teria tanta alegria assim, ou se eu não iria pensando, tentando racionalizar a minha escolha. Então, interessante ver isso. Mas, por outro lado, eu vou conectar isso com outro artigo ainda. Que é um artigo que isso também me preocupa muitíssimo, que é um artigo sobre a, vamos supor, vamos chamar do quê? Decadência, vamos, se é a crise, vamos chamar de crise no quê? Na academia americana. Academia, não ginástica, estou falando academia aqui de estudos superiores, sobretudo na área de humanidades. O que acontece, o autor está comentando um relatório que saiu, na verdade, uma série de artigos que saiu sobre a situação dos cursos de humanas, né, sobretudo literatura, letras, etc. e tal, filosofia, nos Estados Unidos. E os caras, o diagnóstico é o seguinte: não é que estamos à beira de um abismo, estamos no abismo, já estamos no meio do caminho do abismo, né? E isso é um fenômeno estranhíssimo, né? Porque, na verdade, não é só uma questão de carreira ou uma questão de mais dinheiro ou menos dinheiro. Na verdade, o que parece ser, né, o problema é uma perda de confiança na instituição, uma perda de confiança na intelectualidade, uma perda de confiança na academia como um todo. E isso é muito preocupante. Tá? Isso é muito preocupante. Agora eu vou extrapolar um pouco. Eu noto de uns tempos para cá que ficou bonito você ser anti-intelectual, ficou bonito você ser anti-academia, ficou bonito você ser anti-especialista. Eu tenho um livro aqui na minha prateleira que eu estou criando coragem para ler, que é justamente sobre o declínio, a morte do especialista. Ninguém confia mais nos especialistas, né? Então, essa desconfiança meio bolsonárica, né, de quem estudou mais, essa desconfiança trúmpica, né, de quem é ele, de quem, de um dos Obamas, que são super educados e falam bem. Então, de alguma maneira, ou já havia um ressentimento antes contra, né, a questão intelectual e ninguém percebia, e agora está vindo à tona, ou então simplesmente isso é um fenômeno novo. Eu tendo a acreditar que a gente não percebia o ressentimento geral contra figuras com um destaque, sei lá, com uma posição intelectual mais privilegiada. E isso é preocupante, porque isso, para mim, não só é engatar o freio de mão, ou não, é engatar a marcha ré, quero dizer, em termos de progresso, em termos de história, mas também é minar as instituições, é minar a democracia, é a gente retroceder para um estado mais arcaico, do desenvolvimento humano, em que a gente volta basicamente para o pensamento mágico, né, em que basta a sua opinião, basta o seu pensamento mágico, e vamos que vamos. Claro que a gente viveu assim durante muito tempo, e claro que é confortável viver assim, mas é preocupante. Tanto que eu estou ali numa certa celeuma, ali no Facebook, com alguns conhecidos, porque o Estadão recentemente trouxe para o seu time de articulistas lá um personagem, que é um senhor já, não é ninguém, né, que trouxe um blogueiro, né? Não trouxe um blogueiro. Teve uma época que eles trouxeram um monte de blogueiros. Mas não, né? É um cara mais sênior, que é o Guzzo, e que eu tenho absoluta aversão, não só não pela opinião necessariamente dita do cidadão, mas porque ele é tóxico. Ele é uma figura que é quase um negacionista. E o último artigo dele foi justamente acabando com os especialistas, tirando sarro, dizendo que os especialistas não sabem nada, por que que a gente acredita em especialista. Esse é um discurso obscurantista. E eu não sei por que isso está acontecendo, por que que o obscurantismo está ganhando força. Eu estou vendo isso acontecer com amigos, que de repente começam. Aí vem sempre o mesmo discurso: a mídia, jornalistas são imbecis, especialistas não sabem nada, o jornal só mostra coisa ruim, essa não é a verdade. Aí você entra naquele discurso de pós-verdade, que eu achei que fosse né, essa história de denegrir a mídia, ou de insistir que essa história de verdade é tudo relativo. Eu achei que fosse uma coisa da esquerda, mas a direita faz a mesma coisa. Então eu acho que tem uma coisa maior acontecendo aqui. Desculpa, eu estou aqui, na verdade, desabafando com vocês, tá bom? Vamos voltar aqui para os artigos que eu tinha separado. O New York Times fez um artigo que finalmente explicou para mim, porque, na verdade, eu não tinha ido atrás, tá? Eu tinha visto que a Jane Fonda, que é aquela atriz que já está ficando velhinha, como eu também estou, em que ela estava se envolvendo em uma série de protestos, que ela tinha sido presa não sei quantas vezes, tal. Ah, que legal, que ótimo, a Jane Fonda foi presa. Mas eu não tinha ido muito atrás do tipo de protesto. E agora o New York Times fez uma matéria legal, que é a seguinte: eles flagram a Jane Fonda fazendo um protesto na frente de um banco americano. Eu não, que banco que era? Era o JP Morgan, o Chase, o Citi, um desses. Por que ela está fazendo protesto na frente de um banco? Simples, porque alguns bancos, eles citam aqui Chase Bank, Wells Fargo, Citibank, Bank of America, eles financiam empresas que poluem o planeta. Empresas de carvão, empresas de petróleo. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente não sabe por onde começar a se engajar, por onde começar a atacar essa questão climática. E a sugestão do artigo é: siga o dinheiro, alguém está bancando isso, né? Esse é, e muitas vezes isso é muito concentrado. Assim como algumas poucas empresas, né, são responsáveis pela maior parte da poluição em plástico, com plástico, alguns poucos bancos são responsáveis por viabilizar negócios que são prejudiciais ao meio ambiente. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito legal. Porque você olha lá o Bank of America, o Citibank, você não vai imaginar, parece, né, uma instituição admirável, né, uma vetusta, né, instituição financeira. Não, os caras estão financiando o fim do mundo, basicamente isso. Né? Muito, muito, muito estranho. Né? Vamos lá, o que mais que eu posso compartilhar com vocês, que eu posso comentar? Tenho só uma notícia que é uma curiosidade, que eu tenho sido bastante vocal aqui com relação à China. Eu fico muito chocado com, sei lá, os otimistas de plantão que vão para a China e voltam dizendo que aquilo é uma maravilha, que aquilo é o futuro. Eu fico apavorado porque eu olho para a China e vejo uma ditadura absolutamente, né, sem escrúpulo nenhum, né, completamente sem escrúpulo, nenhum respeito pelos direitos humanos, você não tem liberdades civis. Eles estão criando um estado de vigilância, e não é uma metáfora, é um estado de vigilância mesmo, as pessoas estão sendo vigiadas, as minorias étnicas estão sendo praticamente reprogramadas, é o que está acontecendo com... Os caras têm campo de concentração. Então, como assim, né? Como assim? E agora uma ilustração interessante desse fenômeno chinês. O que acontece? Eu não sabia, mas nos Estados Unidos, o governo estava bancando uma iniciativa de democratizar o acesso a smartphones. Então você podia chegar em algumas operadoras e comprar um aparelho mais barato, com um plano mais barato, subsidiado pelo governo. Então isso de alguma maneira está favorecendo a inclusão digital. Ai que bonito e tal. Bonito até a página 3, porque o celular é chinês. Eles descobriram que nesse celular chinês que o governo americano estava, de alguma maneira, subsidiando, o celular já vem com dois aplicativos espiões, né? Um desses aplicativos, os dois você não consegue tirar, tá bom? Você não consegue tirar. Um desses aplicativos, ele, sem você perceber e sem a sua permissão, ele instala novos aplicativos. O outro, ele fica mandando seus dados para a China a cada 72 horas. Para tudo, né? Então veja só, quando fala, não, imagina que exagero, por que que a gente tem que ter medo das empresas chinesas? tá aí, né? Imagina um celular popular que já vem grátis com dois espiõezinhos, né, made in China. É surreal. Tem uma questão aqui que é curiosa aqui. Qual delas que eu falo primeiro? Vamos falar dessa primeiro, vai, são três. É um artigo na BBC em que pesquisadores, e agora lá vamos nós, né, de alguma maneira bater fora do bumbo com todo esse papo de otimismo. Gente, eu vou ser muito franco com vocês. Otimismo hoje é um negócio, é uma carreira. Você pode ganhar dinheiro sendo um otimista profissional. Você pode cobrar 20, 30, 40 paus fazendo palestras otimistas para, sei lá, vender algum produto por aí. Otimismo virou um negócio, tá bom? Mais do que nunca, né? Então, o que é o otimismo tecnológico? Então, nem se comenta, porque você tem grandes empresas aí interessadas em que você levante a bola dessas tecnologias. Inteligência artificial, vamos lá. O que esse artigo da BBC fala é que muitos especialistas estão achando que essa próxima década talvez seja um inverno da inteligência artificial. Por que inverno? Ah, tá bom, não vai ser inverno, vai ser o outono. Por quê? Porque ao longo da década passada, a gente bombou demais essa história. Otimismo em excesso, prometendo que a gente ia ter carros autônomos, robôs inteligentes, etc. e tal. É o que acontece, o tempo vai passando e a gente descobre que isso é muito mais complicado do que poderia parecer inicialmente. Então, primeiro, a gente percebe que não vai ser tão rápido assim, né, alguns ganhos, em princípio, podem ser marginais, não é que vai ter grandes saltos, de repente, alguns saltos já foram dados, né? Então, só para colocar em perspectiva, quando vier alguém, algum desses otimistas de carreira, né, de carteirinha, falar de novo de AI, de inteligência artificial, veja bem, o setor está se preparando para uma coisa um pouco mais, o que eles estão chamando de um platô. Eu falei de academia, eu falei também de China, e tem uma história extremamente interessante, eu acho interessante do ponto de vista histórico, mas o Radinho também tem essa vertente aí, né, uma vertente que, na verdade, são as minhas predileções, eu gosto de história. E tem uma história muito interessante aqui sobre um oásis de democracia na Rússia Soviética, na União Soviética. O que é realmente, para quem conhece o mínimo de história, sabe que isso é um completo paradoxo. Como é que na União Soviética você podia ter alguma coisa chamada de oásis democrático? Era um Estado totalitário, você não tinha direitos civis, você não tinha liberdade de pensamento, você não tinha liberdade de imprensa, você não tinha liberdade nenhuma. Era um totalitário até não poder mais. Mas o que acontece, e essa história é muito peculiar, o que acontece é, num determinado momento, depois da Segunda Guerra Mundial, resolveram criar, olha que interessante, a União Soviética estava empolgada com os avanços científicos, sobretudo os avanços científicos que ajudassem o quê? Os militares. E aí alguém teve uma ideia de construir como se fosse uma cidade universitária, tá bom? Um campus, né, uma cidade com os maiores gênios russos, e aí, vamos fazer isso daí, vai ser legal. E aí construíram essa cidade que se chama Akademgorodok, ou Godorok, sei lá, é um nome bizarro, deixa eu olhar de novo aqui, porque sabe que meu russo é inexistente. Akademgorodok, não sei o que quer dizer, alguma coisa com acadêmico. Construíram tipo um campus, uma cidade universitária com vários institutos de pesquisa, no fim do mundo, na Sibéria, mas assim, num lugar que não tinha absolutamente nada, nada, lá no meio do frio. E mandaram um monte de cabeção, um monte de gênio, um monte, né, de pesquisadores para lá para pesquisar, né, coisas, novas. O que acontece? Lá era tão longe, que o que acontece? O governo soviético não estava prestando muita atenção no que os caras estavam fazendo. Então, os caras usufruíam de uma liberdade que não existia em nenhum outro campo da vida soviética, né? E também eles davam meio carta branca para os caras, porque grande parte, metade das pesquisas dos caras era para fins militares, tá bom? Então, deixa o cara fazer o que quiser, o cara está lá no meio do nada, ele não vai incomodar ninguém, né, que ele não vai ser um contra-revolucionário, ele está lá no meio do frio, desencana, deixa os caras em paz. E aí tem um vídeo muito bonitinho que vale a pena assistir, que mostra a felicidade dos caras. Imagina, você coloca um monte de nerd junto, dá liberdade, dá dinheiro, e também não controla o que os caras estão fazendo. Então, os caras tinham um clube cultural, os caras faziam festas. E aí tem um aspecto que é muito interessante. Eles conversam com um cara que era do Instituto de Genética. Aí fala, a primeira coisa foi, pô, como assim genética na União Soviética? Que eu saiba, a União Soviética não acreditava em genética. Aliás, não sei se você sabe dessa história. A genética, né, desde darwinismo até DNA, etc. e tal, a União Soviética proibiu. Eles eram contra. Você não podia fazer pesquisas genéticas. Por que que alguém proíbe genética? E aí tem uma questão que é tão surreal, mas é bom para a gente ver como ideologia é o caminho para burrice, né? Qualquer tipo de ideologia. O que acontece? Se você pegar o marxismo estrito, se você pegar o marxismo ali na raiz, ele vai dizer o seguinte: que na verdade todo mundo nasce em branco, né? E se você vira uma pessoa legal, ruim, ou inteligente, ou esperta, isso foi a cultura, foi o ambiente que fez isso com você, né? Então o capitalismo é uma cultura que vai produzir pessoas egoístas, sacanas, safadas, etc. e tal. Se você pegar uma pessoa que nasceu em branco, na ideia que todos tenham nascido absolutamente iguais, né, todos nascem absolutamente iguais em branco, se você pegar essa pessoa e colocar no sistema certo, adivinha qual que eles acham que era o sistema certo, era o socialismo. Se você colocar no socialismo, vai nascer um novo homem, um homem sem pecado, um homem sem vícios, né, um homem sensacional. Vê se aconteceu, né? Olha o Putin, tipo hashtag deu ruim, né? Não deu certo. Então, acho que até hoje na esquerda, quando você pega acadêmicos de esquerda, a noção de hereditariedade, a noção que você possa ter diferenças genéticas entre as pessoas e que as pessoas possam ser diferentes desde que nasceram, ou até mesmo a noção de que você já nasce com algum tipo de natureza humana, para quem é de esquerda, linha dura, isso é inadmissível, porque contraria a ideologia. Você não nasce, você nasce em branco, desculpa, você é fruto da sua criação. Isso, a ciência está careca de demonstrar que, lamento informar, a gente é diferente, a gente já nasce com várias predisposições, ninguém nasce em branco, e sim, é perfeitamente possível você falar em alguma coisa chamada natureza humana. Pois bem, então vocês já perceberam que a questão de hereditariedade, genética, natureza humana, um comportamento humano, isso é contraria à ideologia comunista barra pesada. Então a União Soviética não tinha pesquisa genética, era proibido. E imagina, os cientistas russos putos da vida, falam, mas que saco, eu quero estudar esse negócio, não posso. Mas nessa cidade de loucos, essa Academia Gorodok aí, os caras conseguiram criar um instituto de genética, começou assim, ao invés de chamar instituto de genética, chamava Instituto de Citologia e Genética. Como ninguém sabia o que era citologia, desencanaram do genética. Em suma, durante alguns anos, eles conseguiram operar com liberdade. O que acontece, ainda mais porque, vamos lá, depois que Stalin era uma figura absolutamente pavorosa, né? Uma figura impiedosa, controladora, cruel, etc. e tal. Quando vem Khrushchev, você tem o que eles chamam de degelo Khrushchev. Khrushchev foi o outro líder soviético, ele deu uma leve relativizada com relação à coisa totalitária. Então, os caras, na época do Khrushchev, tiveram ali uma época sensacional, uma juventude maravilhosa, tal. Adivinha o que aconteceu? Num determinado momento, eles fizeram lá um concurso de poesias, não sei o quê. Alguém falou mal do regime, alguém lá em Moscou ouviu e a casa caiu e pronto, acabou a festa, né? Acabou a festa. Mas é um episódio muito breve, mas eu acho muito interessante para mostrar as contradições desses regimes totalitários. Eu achei a história muito legal, assistam, é muito bacana, não tinha a menor ideia dessa. Uma coisa que eu gosto bastante. É um podcast que eu sigo chamado More or Less, Mais ou Menos. É um podcast da BBC 4, em que eles pegam, sei lá, números que saíram em reportagens e tal, e vão conferir de onde vêm esses números. É super bacana. É porque muitas vezes alguns números surgem não sei de onde, eles vão sendo assim, vão sendo mencionados sem parar e eles acabam virando verdade. E aí eles se debruçam sobre um número interessante que, se vocês devem ter visto, que os incêndios na Austrália teriam matado 500 milhões de animais, e depois que a coisa aumentou um pouco mais, 1 bilhão de animais. Aí a questão é, da onde saiu esse número? Aí é muito interessante, porque eles entrevistam uma pesquisadora australiana e tal. A questão é que, alguns anos atrás, um pesquisador australiano estava tentando estimar quanta vida existe sei lá, numa área de 1 hectare. Tá bom? Pega 1 hectare, 100%, tá bom. Quanto que tem aqui de vida? E aí ele estimou que naquela região, numa certa região ali da Austrália, vai ter X mamíferos, X répteis, X, sei lá o quê, passarinhos, eu não sei. Ele estimou que a cada hectare teria aquela quantidade de animais. Quando começaram esses incêndios, o que que eles fizeram? Pegaram essa estimativa, que era uma estimativa. E bom, então se queimaram não sei quantos milhões de hectares, multiplica, são 500 milhões de animais. Então foi isso. Eles pegaram uma estimativa lá atrás e multiplicaram pela área queimada. E o que a cientista fala? Que fala, olha, veja bem, isso você está partindo do pressuposto que a hora que o fogo começa, os animais ficam todos paradinhos ali esperando para morrer. Não é bem assim, porque incêndio, é lógico, uma proporção muito menor, faz parte daquele ecossistema. É um sistema que volta e meia pega fogo. Então, ao longo de milhares de anos, milhões de anos, os animais mais ou menos aprenderam a lidar. Então, existem animais, por exemplo, que cavam tocas no chão e são capazes de ficar 3 semanas intocados debaixo do chão, com fogo pegando lá em cima, e quando o fogo acaba, o cara volta, né? Alguns animais fogem, alguns animais. Então, assim, não quer dizer que não morreu ninguém, mas não quer dizer que morreram todos. Sobretudo porque, de uma certa maneira, não é que nem fogo na Amazônia. Fogo na Amazônia é que nem fogo na Antártida. É uma contradição em termos. Como é que os animais da Amazônia não estão preparados para o fogo? Porque não pega fogo na Amazônia, porque a Alemanha é úmida. A Alemanha não, desculpa, a Amazônia. Agora, na Austrália, sei lá, Califórnia, etc. e tal, o fogo faz parte. Você tem espécies ali vegetais que contam, inclusive, com incêndios para depois prosperar. Né? O que dessa vez foi gritante foi a intensidade. Então, daí que saiu esse número, então esse número é um pouco questionável. O que eu vou passar para vocês, foi um raríssimo, aliás, que me passou essa dica, é uma página feita pelo próprio governo italiano, em que ele pega a temperatura média da Austrália nos últimos 110 anos, eu acho. Como é que eles fazem isso? É uma página que tem, para cada ano, eles pegam um mapinha da Austrália e pintam lá com as coresinhas, né? Cada cor correspondendo a uma temperatura. Então, imagina, 110 australiazinhas, é bem bonitinho mesmo. É tudo carimbadinho, tudo. O que você percebe? Ao longo de 100 anos, mais ou menos, é a mesma coisa, tudo meio verdinho, está tudo mais ou menos igual. Quando você começa a chegar perto, né, do hoje, o mapa vai ficando cada vez mais vermelho, indicando temperaturas cada vez mais altas. Então, se você não conseguir enxergar ali um padrão, né, tipo, durante cento e tantos anos, está tudo bem, e de repente, nos últimos 10 anos, a casa começa a cair, ou seja, a temperatura começa a subir, então eu recomendo um oftalmologista, porque isso é daltonismo severo. E de novo eu volto para aquele livro que eu estou lá tentando quebrar a cabeça, por que as pessoas conseguem e se esforçam tanto por resistir a evidências. O que mais que eu tenho para montar? Tem um documentário, acho que até vou encerrar com isso. Antes disso eu vou comentar aqui que a Itália, é uma notícia rápida, parece que a Itália vai colocar educação ambiental como parte obrigatória do currículo. Tá? Quem diria? Gostei e tal. Mas o que eu quero comentar com vocês aqui é um vídeo que vale muito a pena assistir. É uma produção da própria BBC. É o seguinte, eles pegaram uma influencer de maquiagem. Ela tem um salão, ela é uma garotinha inglesa, novinha. Ela tem um salão em não sei aonde, acho que em Manchester, não sei. E ela tem vídeos sobre maquiagem, etc e tal, etc e tal. E aí eles chegam para ela e falam, olha, você sabia que 70% dos produtos que você está usando utilizam óleo de palma? Jura? Então, óleo de palma está provocando uma devastação inacreditável na natureza. Você sabia? O que fizeram? Pegaram a mocinha, e vale realmente a pena assistir, tá? Porque é muito impactante. Botaram a mocinha no avião, primeiro mostraram o salão, ela linda, as amigas lindas, todo mundo lindo e tal. E botaram no avião para Papua Nova Guiné. Quando você voa para Papua Nova Guiné, é uma máquina do tempo, porque você vai pousar no Neolítico, tá bom? As tribos na Papua Nova Guiné estão, cara, na Idade da Pedra. E aí o que acontece? Papua Nova Guiné é coberta de florestas, e essas florestas estão sendo derrubadas para plantar palma, para fazer óleo de palma. Óleo de palma, para a indústria cosmética, é uma maravilha, porque essa árvore de palma, ela produz 10 vezes mais do que qualquer outra. Então vamos, eu vou substituir por coco. Puta, você vai ter que plantar 10 vezes mais coco. Eu vou substituir por, sei lá, fala qualquer coisa, eu não sei, eu não entendo nada de óleo. Mas qualquer alternativa precisaria de 10 vezes mais área. A árvore da palma, realmente ela é muito produtiva. Mas o que acontece? Eles devastam florestas tropicais, que, por exemplo, são o habitat de orangotangos, que são criaturas absolutamente adoráveis, são dos primatas mais adoráveis, são os orangotangos, completamente inofensivos, uma graça. Eles são meio laranja que nem o Trump, acho que daí que vem o nome orangotrampo. Olha, orangotrampo, é muito... não tinha pensado nisso. E aí, o que acontece? Ela vai até lá para presenciar a devastação da natureza para fazer batonzinho, né? E ela vai visitar, na verdade ela acaba visitando algumas plantações que são sustentáveis, eles conversam com algumas marcas de cosméticos, por exemplo, acho que a L'Oréal, que estão tentando equacionar essa história melhor, estão tentando fazer de uma maneira sustentável, mas você vê a reação da menina que saiu lá do conforto de Manchester, foi parar no meio da floresta na Papua Nova Guiné, chorando, porque cara, olha o que os caras estão fazendo só para eu passar um batom na boca. E aí, tadinha, ela chega numa tribo onde os caras Eles, inclusive, parte da subsistência deles é ligada ao cultivo dessa palma, infelizmente, é o que dá dinheiro. E gente super simples. Aí ela chega para as mulheres: olha, agora eu vou te mostrar um batom. A mulher nunca tinha visto o batom. Na verdade, os nativos, eles não sabem o que que acontece com óleo de palma. Eles não sabem o que que isso vira. Eles não sabem que isso vai virar, sei lá o que, base, batom, gloss. Eles não têm ideia. Eles não têm ideia, não chega para eles o produto final. E a menina vai lá e ainda passa batom numa das nativas. Ela é uma cena um pouco patética, tá? Porque a nativa deve estar pensando: cara, o que que essa louca está passando essa coisa fedida na minha boca, né? Tira isso em cima de mim. Mas o que acontece? Fizeram essas reportagens justamente para conscientizar, né, o quanto, né, algumas coisas que são alguns luxos que a gente tem aqui. O ônus que isso tem, o quanto isso pesa, né? Aonde que isso impacta? A gente não percebe porque ninguém. Se você perguntar para mim onde fica Papua Nova Guiné no mapa, eu não sei. Eu vou ter que realmente procurar no Google Maps. Mas, cara, os caras estão devastando uma floresta tropical para a gente fazer gloss, né? E fazer caras e bocas e vídeos no YouTube. Eu acho que essa mocinha vai ter a sua vida transformada. Eu acho que as pessoas que assistiram esse vídeo vão provavelmente repensar a sua relação com o mundo do consumo, com o mundo das imagens publicitárias. Aliás, as imagens publicitárias de maquiagem são as coisas mais completamente delirantes e hipnóticas do planeta, né? Durante a reportagem aparece algum daqueles comerciais de caras e bocas, tal. E aliás, é um contraste gigante, porque nesses vídeos todo mundo é espetacular, sensacional, magro, lindo e rico. Né? E aí eu olhei lá para a mocinha e falei: bom, não é exatamente esse o perfil da moça, mas tudo bem. Né? Então fica esse contraste entre esse discurso publicitário irresponsável, né, incentivando a um consumo completamente cego, inconsequente, e as consequências para a gente que está lá no neolítico, né, cortando. Cara, vale a pena ver. Raríssimos, espero que o episódio tenha valido a pena. Muito obrigado pela companhia sempre. Os nossos números no Spotify só sobem. Puta, estão subindo bastante, estão quase 480, se eu não me engano, seguidores. Aqui no SoundCloud a gente tem 600 e pouco. Eu acho que no WhatsApp a gente tem uns 80, no Telegram a gente tem uns 50. Então, assim, o radinho, até que os raríssimos aqui não são tão raríssimos assim, graças aos céus, acho que há esperança. Um grande abraço e até amanhã.